Olá, gurias! Hoje vamos conversar com o professor Eduardo Campelo, corredor de trilha, treinador certificado pela World Athletics, líder da Veloz Assessoria Esportiva aqui de Porto Alegre. Seja bem-vindo, professor!
E aí, Lucy? Tudo bem? Obrigado pelo convite de poder participar de uma das ações aí do projeto Maria das Trilhas. É um projeto aí que cresce a cada dia, que dá voz às meninas, que se envolvem nos treinos, que se envolvem nas provas. É uma satisfação para mim como treinador e líder de equipe, poder de alguma forma tentar trazer a nossa experiência, as nossas vivências, para tentar contribuir.
Nós que agradecemos a tua presença aqui conosco, prof. Antes de mais nada, como treinador de uma das maiores assessorias de corridas do Rio Grande do Sul, nos diga, como está a rotina de atividades em tempos de pandemia e suas restrições?
Bom, Lucy, quanto à nossa rotina atual, o formato atual ele passou por várias rotinas anteriores ao longo desse tempo de isolamento. Então, a gente suspendeu os nossos serviços presenciais no dia 18 de março. Então, já estamos aí com 2 meses completos, né? Então, a gente tinha duas ideias, né? Duas linhas de ação. Uma, caso o isolamento durasse uma média de 30 dias. Outra, caso ele se estendesse de uma forma um pouquinho mais contínua. Então, a gente já está no nosso segundo momento, né? Então, num primeiro momento, o que a gente pensou? A gente pensou, logo que a gente suspendeu os nossos serviços, a gente pensou numa ideia um pouco mais, numa proposta um pouco mais esclarecedora e de aprendizagem. Então, a gente viu muita necessidade de estar próximos aos atletas, mesmo que de forma virtual, e esclarecer muita coisa, muita dúvida que surgiu logo naquele primeiro momento. A gente viu que surgiu muita veia à tona, muita coisa no que diz respeito a exercício, a imunidade, a modelos de exercício, a forma de exercícios que poderiam compensar, né, e manter o teu condicionamento físico. Então, quanto fazer desses exercícios, como fazer, quanto fazer, né? Então, a gente partiu muito para essa linha um pouco mais esclarecedora. E junto a esclarecimento, a gente foi para uma linha também de aprendizagem. Então, a gente viu a necessidade de o atleta ser um pouquinho mais autônomo, né? Ele ter um pouquinho mais de autonomia. Ele precisaria ter um pouco mais de autonomia na realização dos seus exercícios, né? Então, a gente foi para uma linha de aprendizagem. Então, a gente envolveu o atleta com muitos exercícios. Então, a gente chegava a enviar dois vídeos de exercícios por dia para o atleta, para treinos em 2 turnos, né? Porque a gente sabia da importância de aumentar o repertório de movimentos para aqueles atletas, porque caso se estendesse o isolamento, a gente ia precisar desse repertório motor aí num momento futuro, e é o que a gente está realizando hoje, utilizando hoje, né? Então, a gente foi para uma linha de primeiro momento de aprendizagem, uma linha mais esclarecedora. Paralelo a isso, a gente sabia da importância da questão de motivação. Então, o elemento motivação e engajamento, né? Se não existisse uma motivação e engajamento junto, né, a esse momento, a probabilidade do atleta não se envolver com os exercícios também seria muito grande. E fazer com que o atleta entendesse o momento não só como uma dificuldade, como um momento negativo, né? Então, o atleta visualizasse o momento como um momento também de oportunidade de desenvolver nele alguns aspectos que talvez ele deixava um pouquinho mais de lado, né? E para isso a gente fez o quê? A gente colocou na nossa grade de treinos semanal, a gente incluiu modalidades que a gente não tinha. Então, a gente colocou yoga, a gente colocou treino de flexibilidade, melhor evolução da flexibilidade, a gente colocou um treino específico para a galera trail. Então, a gente colocou treino com exercícios específicos para o uphill, para o downhill, para fortalecimento para a modalidade. A gente colocou um treino específico para fortalecimento dos pés. Era quase 1 hora de treinamento trabalhando uma musculação para a musculatura intrínseca, mais a musculatura dos pés ali, que é a nossa base de apoio. Então, a gente também tentou ver o momento isolamento como um momento de oportunidade de desenvolvimento, né? E por fim, né, que era nosso primeiro momento, 30, 40 dias, a gente precisou avaliar os atletas para ver como é que estava o nível de condicionamento de cada atleta, para ver se era viável incluir a nossa segunda estratégia, nosso segundo momento ou não, né? E as respostas foram muito bacanas, foram muito positivas do que os atletas que se envolveram com os exercícios, os resultados de avaliação nos trouxeram muita satisfação no trabalho que a gente desenvolveu.
Ok, Edu. Sabemos que as atletas de corrida em geral mas as de trilha parecem maximizar isso? São ansiosas, inquietas e hiperativas. Como está sendo a reação delas nesse momento?
Quanto a essa situação do isolamento e os treinos adaptados em tentar ficar mais em casa e evitar os treinos na rua, claro que a gente, como eu acredito que todas as assessorias, tiveram diferentes reações, né, entre seus atletas, né? Mas em geral os nossos atletas compraram bem a ideia de ficar mais em casa, de fazer os treinos mais adaptados. Claro que nem todos, a gente teve atletas que optaram por continuar correndo, né? Então a gente, cada atleta tem autonomia sobre a sua vida, né? Então a gente não pode interferir nisso. Mas o que, que a gente fez? A gente não enviou planilha de treinamento, principalmente nos primeiros 30 dias após os decretos de indicação de isolamento. Por quê? Porque a gente acredita que antes dos princípios de treinamento de evolução da tua capacidade física, ou seja, princípios que norteiam o que tu tem que fazer de forma correta para evoluir no que diz respeito ao teu treinamento, tem um princípio da saúde. Então a gente visualizou bem que se a gente se sair para a rua estava expondo a saúde do atleta, então eu não poderia pensar nos princípios de treinamento antes de pensar num princípio de saúde. Então, a gente, no primeiro momento, a gente não orientou os atletas a correr na rua e tentou envolver os atletas com treinos em casa. Mas claro que a gente teve diferentes reações, algumas pessoas continuaram correndo, outras pessoas... Mas grande parte dos atletas se adaptaram à rotina mais em casa.
Nos conte agora, com tanta restrição e com a drástica redução dos treinamentos, quanto tempo depois do retorno você acredita ser necessário para que as atletas de corrida em trilha possam ser consideradas em condições de competir no nosso esporte?
Quanto ao retorno às competições, eu acho que retornar às competições é um desejo atual não só das atletas, mas é um desejo dos treinadores, é um desejo das assessorias, é um desejo dos organizadores dos eventos. Acho que todos nós queremos viver logo, estamos ansiosos para viver logo de novo esse momento, né? Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para que essa ansiedade ela não seja convertida em irresponsabilidade, né? Tanto por parte do atleta, quanto por parte do treinador, quanto por parte do organizador do evento. Então a gente sabe que a prova, a competição, ele é o momento de maior exposição física do atleta. Ele é o momento de maior desgaste físico do atleta. Por isso que a gente se prepara para ela. Então, ao meu ver, tem alguns pontos, três pontos que são extremamente importantes para que a gente decida de uma forma correta quanto tempo de retreinamento o atleta precisa para voltar a competir. Então, o primeiro ponto, eu acho que é a vida pregressa do atleta antes do isolamento. Então, como era e como estava a rotina de treinamento do atleta antes dele passar a fazer a sua rotina adaptada. Então, o atleta, ele tinha feito a base de treinamento correta, ele seguia alguns ciclos de treinamento, ele estava condicionado. Esse acho que é um dos pontos importantes para a gente decidir quantas semanas ou quanto tempo a gente vai precisar para recondicionar o atleta. Um outro ponto é o que foi feito nesse isolamento, nessa rotina adaptada. Então, se esses treinos eles foram treinos somente para, né, manter um hábito de atividade física, né, para manter um equilíbrio mais psicológico, ou se foram treinos focados a um desenvolvimento de alguns elementos que eram importantes para a performance do atleta. Então, se a atleta fez alguns treinos planejados e teve uma vida pregressa, provavelmente ela já precisa de menos tempo de preparação para participar de uma competição, né? E um terceiro ponto é a avaliação da competição. Então, a gente vai precisar avaliar o objetivo do atleta na competição. Então, a competição, o atleta pode ter uma visão, uma ideia um pouco mais lúdica, recreativa, né? Passear, curtir um pouco, só passar pela prova, curtir um pouco o evento. E tem atletas que têm um objetivo um pouco mais de performance. Então, esses três pontos, para mim, são extremamente importantes na tomada de decisão quanto ao número de semanas que o atleta precisa para participar do evento. Então, a vida pregressa de atividade física dele antes do isolamento, como é que estava a rotina, o que ele foi feito de treinamento adaptado durante o isolamento e o objetivo que o atleta tem, que a atleta tem para a competição que ela quer fazer futuramente, né? E independente desses três fatores, independente do que foi feito nesses três fatores, todos os atletas vão precisar de uma readaptação a uma rotina, que eu acredito que no mínimo 10 dias de readaptação seja extremamente necessário para todos os atletas. Após isso, as atletas que fizeram, né, toda uma sequência, né, positiva, ou seja, tinham uma vida muito ativa, estavam fazendo bastante atividade física, estavam obedecendo um ciclo antes do isolamento, depois passaram a ter uma rotina adaptada, mas tiveram uma rotina de treino legal, bem executada, bem controlada e bem planejada, e depois passaram por esses 10 dias de adaptação, eu acredito que depois de 4 semanas, de 4 a 6 semanas, esses atletas estejam aptos a participar de uma competição. Já aqueles atletas que antes disso não estavam com uma rotina adaptada, não estavam com uma rotina talvez muito, muito regular, né? Durante o isolamento também não obedeceram uma rotina muito regular de treinamento. Esses atletas, além desses 10 dias de readaptação a uma rotina corrida, eles ainda vão precisar de um pouco mais de tempo. Eu acredito que eles precisam de 6 a 8 semanas. Então coloca aí, mínimo dos atletas de 4 a 6 semanas e outros atletas de 6 a 8 semanas.
Perfeito. Sabemos que a seriedade e a preocupação com os alunos é uma marca da Veloz. Considerando a necessidade de um retorno paciente, seguro e sustentável, como tu vê este reinício? Está planejando um período de base emergencial ou manterá o protocolo como se o ano estivesse iniciado novamente? Qual a tua estratégia?
Não faz parte dos nossos planos fazer uma base emergencial. Também não faz parte dos nossos planos considerar a temporada como se ela estivesse começando depois do isolamento. A gente acredita que a gente fez uma base bem boa esse ano. A gente fez janeiro e metade de fevereiro, né? Então a gente acredita que foi que muito do que os atletas estão conseguindo manter de condicionamento físico agora, nesse período de isolamento, se dá no que foi feito ali em janeiro e fevereiro. Também a gente não considera que os atletas estão parados, a gente considera que os atletas estão seguindo uma rotina de treino que a gente propôs. Dentro dessa rotina tem treinos de intensidade, tem treinos de um pouquinho mais de volume, tem treinos... Então tem uma rotina elaborada para que os atletas consigam manter a sua capacidade física geral e que os atletas consigam manter a sua potência aeróbica, ou seja, perder menos da sua potência aeróbica máxima. Apesar de os atletas estarem perdendo resistência por a gente não estar correndo, não estar fazendo volume de corrida, né? Então, isso é o que a gente vai ter que adquirir pós o período de isolamento. Mas o que a gente vai considerar? A gente vai considerar muito próximo o que acontece quando a gente vem de uma competição. A gente faz 7 a 15 dias de transição, depois a gente recomeça um novo ciclo para uma próxima competição. Então a gente não vai ter esses 7 a 15 dias de transição, para nós vai ser 10 dias de readaptação à rotina, e depois a gente vai recomeçar um novo ciclo como se a gente estivesse vindo de uma prova, e não necessariamente uma base mais consolidada, uma base um pouco maior que a gente faz no início do ano.
Edu, outra questão que sabemos que consegue responder com imparcialidade. Como tu vê a enxurrada de provas do Estado, no país e no mundo, sendo transferidas para o segundo semestre de 2020? E quais podem ser as consequências para atletas, assessorias e organizadores de evento de corrida?
Quanto às remarcações de provas do primeiro semestre para o segundo semestre, as transferências de datas, olha, eu já achava inviável surgir uma prova nova para o segundo semestre. Imagina agora você remarcar praticamente quase todas as provas do primeiro semestre para o segundo semestre. Imagina a loucura desse calendário. Eu acho que quem mais perde com isso acaba sendo o próprio esporte. Perde mais do que a atleta que vai precisar optar entre uma prova ou outra, perde mais do que as assessorias que não vão conseguir acompanhar, as assessorias e treinadores que não vão conseguir acompanhar os seus atletas, perde mais que os organizadores dos eventos, que provavelmente tem um número maior de cancelamento em virtude de talvez suas provas serem coincidirem com outros eventos. Então acredito que o maior prejudicado acaba sendo o esporte, acaba sendo a modalidade. E não é nem pelo organizador talvez conseguir um final de semana onde a prova dele talvez seja mais expressiva, ou um final de semana onde a prova dele seja feita isolada. Provavelmente, caso ele consiga, um final de semana anterior a gente vai ter uma prova expressiva e um final de semana posterior a gente vai ter uma prova expressiva. O que faz com que diminua as condições físicas de participação dos atletas em todas as competições, que diminua as condições financeiras de participação dos atletas em todas as competições. Eu sei que os organizadores, eles estão passando por um momento de dificuldade, manutenção de patrocínios, né, negociação com fornecedores, mas eu acredito que a melhor estratégia seria manter as datas, né, até porque às vezes as provas têm características de clima, né, então quando você muda uma data de uma prova de junho para uma prova em novembro, você perde até essa característica climática. Então eu acredito que a melhor estratégia seria manter a data para um próximo ano, manter as inscrições dos atletas, tentar captar e prospectar um público maior para um próximo ano e fazer uma prova maior. Eu acredito que essa seria a melhor estratégia.
A Veloz nos últimos anos tem proporcionado aos seus alunos a ida em grupo para diversas provas em trilha. Recentemente estiveram em São Bento do Sapucaí, em São Paulo, na Indômite Pedra do Baú. Como é para ti, um profissional de educação física, que em determinado momento decidiu abdicar da vida de atleta e sabemos que tem potencial para figurar entre os melhores do país? Então, como é para ti acompanhar de perto, estar junto com os alunos, estar nos bastidores vendo eles galgarem e conquistarem seus objetivos nas corridas em trilha?
Lucy, sabe que para mim essa transição atleta-treinador ou treinador-atleta, ela nunca foi um problema, assim. E ela aconteceu de forma muito natural, de forma muito gradativa. Ela começou quando eu comecei a participar de algumas competições e que eu levava um número grande de atletas. Eu comecei a me ver um pouco desfocado da competição e um pouco desfocado dos atletas que eu levava. Então comecei a me ver não tão entregue como atleta à prova e não tão entregue aos atletas como treinador. Isso sim me incomodou um pouco em algumas situações. E aí eu parti para uma nova estratégia, que seria participar de algumas competições que eu não levasse atletas, e nas competições onde eu tinha atletas inscritos, que eu levava atletas para a prova, eu não ia competir, eu ia só acompanhar como treinador. O que aconteceu é que eu comecei a me envolver tanto com as competições onde eu levava atletas, que começou a aumentar o número de atletas em que eu treinava, e comecei a me envolver tanto com as competições, que naturalmente ele foi substituindo esse prazer, sabe? O prazer de cruzar a linha de chegada envolvido com o meu ciclo começou a ser substituído com o prazer de cruzar a linha de chegada envolvido com vários ciclos. Eu comecei a ver também a possibilidade de cruzar várias vezes a linha de chegada em várias distâncias na prova e não numa única distância. E eu acho que eu sempre tive muito claro para mim a identificação de ser mais técnico, de ser mais atleta, ou um objetivo futuro de ser treinador e de não ser tanto atleta. Então eu tenho muitas lembranças, assim, lembranças que me fazem muito bem até hoje, assim, lembranças de eu conversando com os atletas antes de prova, por WhatsApp, em provas onde eu não fui, na noite anterior, na largada, na chegada, o atleta me ligando, me mandando mensagem. Isso me faz tão bem, me traz muitos sentimentos de linha de chegada, sem eu ter cruzado a linha de chegada. Eu já me vi embaixo de pórtico de linha de chegada, chorando, me desmanchando, chorando, e mais que o atleta que cruzou a linha de chegada, né, porque eu sabia que o ciclo foi difícil para o atleta e que cruzar a linha de chegada não seria tão fácil. Então, para mim isso aconteceu de forma muito natural e hoje eu sou muito identificado como treinador. Sinto muito prazer em ver várias pessoas cruzando a linha de chegada, sinto muito prazer de ver meus atletas chegando sorrindo, de ver meus atletas se superando, a ponto que a minha identificação como atleta ela diminuiu bastante. Mas isso não quer dizer que eu não goste de competir, que eu não goste de correr, que eu não vá voltar a competir em algum momento ou outro. Mas para mim é uma satisfação muito grande hoje ser treinador, acho que é coisa de vocação, assim, de ajudar os outros, de cruzar a linha de chegada nos pés de outras pessoas, né, de estar nos bastidores, de ser coadjuvante do processo. Então isso para mim tá muito definido, assim, já na minha identidade.
Professor Eduardo, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Mais uma vez as Marias da Trilha agradecem a tua disponibilidade e a mensagem que nos trouxe. Por favor, deixe algumas palavras de incentivo para todas as corredoras de trilha.
A mensagem que eu deixo nesse momento difícil que a gente está passando é que os atletas façam uma analogia com alguns momentos difíceis que eles já passaram dentro de um ciclo de treinamento. Então, eu acredito que todo atleta que já participou de um ciclo Ele já teve aquele momento do ciclo que ele não aguentava mais, que ele estava impaciente, que ele estava louco para que a competição chegasse logo. Então a gente está vivendo um momento muito parecido, né? Um momento onde a gente não aguenta mais o isolamento, né? Onde a gente quer que isso acabe logo. Mas esse momento dentro do ciclo de treinamento é um momento onde o atleta precisa tomar um pouco mais de cuidado, é um momento onde ele tem que ter um pouco mais de foco, é um momento onde ele está com uma carga de treinamento mais alta e o risco de lesão aumenta um pouco. E na nossa vida a gente está no mesmo momento, né? Um momento onde está tendo mais flexibilização, é um momento talvez onde a gente tem que tomar mais cuidado, a gente tem que tomar mais cuidado com a nossa higiene, a gente tem que tomar mais cuidado e cuidar do outro, para que a gente passe por isso logo. Então a mensagem que eu deixo é que para ter sucesso no esporte, a gente precisa também passar por fases e por etapas e manter o foco dentro de um objetivo maior. E na vida pessoal não se difere muito, então a gente precisa também manter foco, a gente precisa também tomar mais cuidado em alguns momentos, para que a gente consiga viver mais à frente, bem saudável, todos juntos de novo, como a gente vivia anteriormente. E a mensagem que eu deixo para as meninas que as mulheres sempre foram, as Marias, né, sempre foram minha inspiração, né? Então eu perdi meu pai muito cedo, com 3 para 4 anos de idade, e fui criado por 2 mulheres, fui criado num ambiente muito forte, num ambiente muito resistente, ao mesmo tempo que um ambiente muito sensível e muito amoroso. E eu sempre escutei muito, não só escutei como vi na prática, né, que a mulher quando ela decide estar em algum local, ela realmente faz a diferença. Então a mensagem que eu deixo para as meninas é que elas decidam continuar correndo, que elas decidam continuar nas trilhas, porque realmente nesses ambientes, em outros ambientes da nossa vida, elas fazem muita diferença.
Então era isso, gurias. Até a semana que vem. Afinal, somos todas Marias da Trilha.